Alô?
Alô, bom dia, Antônio.
Pois não, sim?
Oi, Antônio, aqui é a Mayara do Banco Santander, tudo bem?
Ah, tudo bem.
Que ótimo.
Você, desculpa, é empréstimo?
Não, não
Deve
é
ser a mim.
empréstimo.
É o quê?
Então, é referente a uma consultoria mesmo, Antônio. Saber se eu consigo te ajudar de alguma forma. Eu tenho hoje um leque de opções, não só o empréstimo, né? Já que vocês já estão saturados de ouvir tanto sobre empréstimo. Eu
É,
tenho
você deve
hoje.
ser a nona menina que me liga para falar de empréstimo.
Eu
E boa
imagino. Por
consultoria
isso
também.
que hoje eu não estou falando sobre empréstimo com você e nem com os funcionários da prefeitura mesmo. No geral, é muito tomado, né, só por empréstimo, só em vender algum produto. E hoje eu tenho uma oportunidade de investimento, Antônio. Você tem algum projeto a longo prazo que você queira realizar? É, já tem casa própria, carro, ou até mesmo uma viagem, um evento que você queira economizar para você obter?
Então, eu sei como é que funciona o empréstimo de vocês, entendeu? E eu não me. Empréstimo não, o projeto de vocês de investimento.
É,
Sinceramente,
seria o
eu não
consórcio.
invisto em banco porque o banco é a longo prazo, mas é a longo prazo mesmo. Tipo assim, pega dinheiro pra gente,
Depende.
dá uma mixaria de retorno, não vale a pena, entendeu?
Entendi.
Desde que é muito melhor, entendeu?
Então, deixa eu te falar. O consórcio, ele não te dá uma mixaria de retorno, não. Ele te dá praticamente o valor inteiro de volta, porque ele não tem juros. Então, o consórcio, ele é um pouquinho diferente e dependendo do valor que você queira economizar, não é um prazo longo. Então, se você for pegar um consórcio de serviços para fazer uma viagem de 10 mil reais, em 24 meses você já obtém esse valor que você está dando. Entendeu? Então, depende muito do que é a sua necessidade hoje. Por isso que eu estou te ligando para conversar mesmo, saber o que te atende. Entendeu?
Então, nesse momento eu não tenho interesse, tá? Eu te agradeço aí, mas eu não
Entendi.
tenho interesse porque eu já faço outros investimentos, tá
Eu
bom?
acredito, Antônio, que você já esteja, né, engessado nesses tipos de investimentos que é de alto risco, um investimento que realmente não dá o retorno, como se fosse uma poupança, só que de alto risco, né? O consórcio, ele não é isso. Você não quer ouvir um pouquinho, saber um pouquinho
Então,
mais?
eu sei como funciona o consórcio, porque eu comprei o carro no
Sabe?
consórcio. Então,
Ah, então,
entendeu?
você está vendo que tem chances reais de contemplação. Você foi um
Então, deixa eu te
contemplado.
falar uma coisa, querida. Alto risco é você deixar o dinheiro, por exemplo, 100 mil reais na poupança, o banco te dá 0,6 e em 10 anos você tirar o que eu tiro em um mês. Isso é alto risco, entendeu? Que a vida passa, você morre amanhã e o banco fica com o teu dinheiro. Então, tipo
Pois
assim, me
é.
desculpa. O banco para mim hoje é uma fintech. Eu só vou lá, faço um depósito, pago alguém e retiro. Sinceramente, hoje o banco tem que mudar os modelos de trabalho, tem que oferecer produtos de verdade, porque senão o fim deles é acabar ou ficar com pessoas que realmente não conhecem mercado de investimento, porque sinceramente
E qual
não é
é a sua
atrativo.
sugestão hoje, Antônio?
O banco tem que se renovar, pô. Se o banco não se
E
renovar
você tem alguma
completamente.
ideia? Porque hoje esse trabalho de consultoria é justamente para isso, para ouvir vocês. Você tem alguma ideia, assim, do que a gente possa fazer para
Qual é o
melhorar e
investimento?
visar o cliente?
Então, qual é o investimento hoje que o banco pode oferecer 5% de rentabilidade mensal hoje? O
Então, o
seu banco pode.
consórcio, ele te devolve praticamente o valor inteiro. Vamos supor um
O consórcio
consórcio
vai devolver
de serviço.
dinheiro que eu coloquei.
Isso,
Eu estou falando
exatamente.
de rendimento. Então, o banco vai pegar
Rendimento.
o meu, vou botar lá 100 mil reais e o banco vai me dar X por mês, não aquela poupança miserável, também não vai me dar também aquele tipo pique da vida que você faz e tem sorteio, esse pique de Itaú aí, que no final
Entendi.
você vai ter que pagar o imposto para coisa que você nem foi sorteado. Pô, sorteado,
Não.
por sorteado, eu jogo na loteria, você concorda
Eu
comigo?
acredito que hoje em dia, Antônio, não existe nenhum investimento seguro, né, que seja dessa forma aí que te dá essa rentabilidade. Existem alguns tipos de investimento que eles
Existe
falam
não
que
no
é
banco.
seguro, mas
Existe
que
não
não
no banco.
é.
Então, existe não no banco e é o que eu faço hoje para viver. Entendeu? Porque
Entendi.
o pior investimento de risco que você pode fazer na sua vida é você ficar 8 horas dentro do local de trabalho, durante 10 anos sem expectativa nenhuma, entendeu? E o banco querer me oferecer alguma coisa, sinceramente, falar para você, desculpa o seu nome mesmo, até apareceu Samara aqui para mim, Mayara.
Isso.
Mayara, hoje o banco, qualquer banco, digo para você, qualquer banco, não tenha nada que eles tenham que eu queira.
Entendi.
Hoje o mercado de investimento saiu da mão dos bancos. Os bancos ainda não entenderam isso. Só pessoas extremamente
conservadoras.
Você investe
aonde? Na bolsa? Você investe
Forex.
Aonde?
Forex, Binance, eu invisto, Uniswap, é onde eu faço investimento. Você me desculpa, porque o banco não tem nada para oferecer para mim. Entendeu?
Entendi.
E o banco só oferece pessoas assim que, você me desculpa, vai botar lá o dinheirinho dela lá. O banco vai dar aquela miséria para eles, entendeu? E a longo prazo o cara vai estar achando que fez um grande negócio.
Uhum.
E tem pessoas que assistem televisão, eu não assisto televisão, não tenho tempo para isso. Então o que acontece? O banco parou no tempo, o banco acha que o dinheiro é só para ele, ele não distribui dinheiro. Então não me interessa, infelizmente.
É, porque o banco ele ganha em cima disso, né, Antônio?
O banco pega 100 mil celular empresta a 80, a 14% e te dá 1%. Justo isso, né? Não, não é. A CVM mesmo mostrou que em 2019, os maiores bilionários do Brasil perderam 75 bilhões de reais em poupança. Ou seja, o que o banco oferece no Brasil é lixo.
É, a poupança hoje não é um investimento há muitos anos, né?
Qual é o melhor investimento que tem? É cartão de crédito. Porque
também
o banco te dá um cartão de crédito a 14%.
Também acho que o cartão de crédito também não é um investimento legal, porque
o banco
você
é
tem taxa de juros.
Mas eu não estou falando para o banco. Para o banco é maravilhoso, pô.
Para o banco,
ele
sim, claro. O banco ele sobrevive de taxa de juros. E o que a gente está apresentando hoje é um investimento sem taxa de juros, entendeu?
Não, eu concordo com você.
O
banco
que foge dessa taxa de juros, que é o que os clientes têm mais reclamado, né? Das taxas altíssimas.
Claro, porque aqui no Brasil é assim, você paga 14% do cartão de crédito, mas recebe 0,6% na poupança. Porque o brasileiro não anda antenado. Lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, é 0,25% do cartão é o que você ganha na poupança, mas é o que você paga no cartão também. Então,
é um equilíbrio.
O equilíbrio aqui sempre pende para o lado do banco. Eu vou dizer uma coisa para você, Mayra, não me entenda mal, não leve para o pessoal, tá? Eu quero que os bancos explodam. Eu quero que os bancos derretam. Eu quero que os bancos desapareçam. As fintechs desapareçam, porque elas não rendem nada para a vida do cidadão. Entendeu? Pagam mal vocês, ganham muito, pagam mal, essa é a verdade. E, tipo assim, não tira ninguém da merda, não ajuda ninguém a sair de lugar nenhum. Entendeu? O banco, ele parou no século passado mesmo, tem que ficar lá. Entendeu? Hoje, eu digo pra você, não, nem um papel do banco hoje, uma caneta, me interessa. Não quero nada do banco.
Entendi. Mas a sua experiência sendo contemplado pelo seu carro, foi uma experiência ruim?
O banco praticamente se ajoelhou para me oferecer o carro. Eu não queria. Eles reduziram tanto, tudo o que queriam. A taxa de 14% de manutenção caiu para 1,5%. Você está entendendo? Eu não quis pegar. Eu não queria um carro novo. Eu quero um carro novo. O meu carro me servia. Eles praticamente imploraram. Eu vi que o carro que eu novo que eu ia pegar o modelo 2021 era mais interessante que o meu modelo antigo. Ia ficar somente 20 mil reais mais caro. E é um modelo top de linha. Então, eu falei, não, então eu vou pegar. Pô. Entendeu? Eu não queria. A minha internet correu atrás e fez eu pegar. Porque ela insistiu mesmo. Porque no meio de pandemia, quem vai pegar o quê? O mercado não está flutuando. Não está bem para isso tudo, né? Então, o banco praticamente se ajoelhou. O banco tem que fazer isso. O banco tem que mimar o cliente. É isso que o banco tem que fazer. E o banco não faz. Então, o banco comigo não tem nada. Entendeu?
E qual é a forma?
Você procuraria no outro lado do cliente, sai do banco. Sai do banco, o banco vai te dar vida financeira boa ou nenhuma.
Entendi. E qual seria essa forma de agradar mais os clientes que o senhor acha? Reduzindo a taxa de juros?
Reduzindo taxa de juros, taxa de serviços, entendeu? Pode ter coisa, eu de 14 caiu para 1,5. Olha a diferença. Por quê?
Muita coisa.
O banco quer que você compre, pô. Sabe por quê? Porque os carros estão ficando no pátio. E o cara lá da concessionária tem que vender. Porque se a concessionária não vende, a fábrica para de fabricar, porque não tem quem compre. É por isso, é uma cadeia. E nós, como consumidores, temos que fazer isso mesmo. Não quero. Fico com um carro velho, está me servindo. Um carro com 5 anos, um carro velho. Aqui no Brasil, não.
Uhum.
Então, o que acontece? O banco tem que mimar o cliente, tem que ter menor taxa, tem que ter o melhor serviço. Por exemplo, no meu banco mesmo, que é o Itaú, é um absurdo. Eu fui lá pedir um cartão de crédito de 20 mil reais e não me deram. Aí o
Eles
meu primo, que não é
alegaram
meu cliente,
que
recebeu um cartão de 28 mil. Aí sabe o que aconteceu? A BV Financeira me ligou me oferecendo um cartão de 18 mil. Peguei, pô.
Porque
O banco
sempre
não paga.
vai ser sempre o que lhe oferece melhor, né?
Claro,
Que é o
óbvio.
certo,
O
né?
banco tem que. O banco, as financeiras, as empresas, elas têm que mimar o cliente. Tem que ser como lá fora, nos outros países decentes. A empresa tem que mimar, ela tem que me conquistar. Por que que eu vou para esse banco? Porque se é uma taxinha de juros de 14, caiu para 13, não vou. Entendeu? A pessoa que entende um pouquinho de mercado não vai. O banco, ele é obrigado a mimar o cliente. O produto, o cara que vende um produto, ele é obrigado a mimar o cliente dele. Assim como o cabeleireiro tem que fazer um bom cabelo, uma manicure tem que fazer uma boa unha, senão o cliente não volta. E o mercado financeiro não é igual. E se prepara, o mercado financeiro vai sofrer, tá? Vai sofrer muito. Porque o que está acontecendo lá na
Teve
China.
aumento
Se
de.
prepara para 2008 muito pior, tá? Vai ter um 2008 muito pior. Então isso é bom. Por um lado é bom, porque não vai ter dinheiro, né? O governo vai começar a imprimir dinheiro para jogar crédito na rua. Aí o banco tem que jogar o juros embaixo. Então também não pega o dinheiro também para comprar nada.
Entendi. Entendi. É porque teve um aumento geral, né? Nessa taxa de Selic aumentou muito a taxa de consignado, as taxas de juros normais. E até mesmo a taxa para investimento também aumentou.
Não, eles vão criar motivo para aumentar tudo, né? Porque, na verdade, tem que tirar das costas do escravo do sistema. Porque nós somos escravos do sistema. A gente vive para manter o sistema funcionando. Na verdade, o sistema parasita. Ele depende de nós. Só que a maioria das pessoas não enxerga assim, acha que é uma oportunidade. Isso também é uma oportunidade. Isso não é uma oportunidade. O que o banco me oferece é um insulto para mim. Não é uma oportunidade. Quem entende um pouquinho do mercado sabe que o banco oferece é um insulto. Isso é uma oportunidade. Aí tem pessoas, coitadas, são miseráveis, tem um nome sujo, famigerado, nome sujo, né? Aí a pessoa dá uma oportunidade para ele, acha que isso é uma oportunidade. Não é, pô. É uma oportunidade de você entrar debaixo do sistema e virar escravo dele, ficar 30, 40 anos pagando coisas para o sistema, pô.
É
Entendeu?
verdade.
Então a gente tem que
Entendi.
fugir disso. Nós temos que fugir disso, temos que sair disso. Se a gente continuar tendo. A gente precisa de reeducação financeira, coisa que o brasileiro não tem. Coisas que eu aprendi muito tarde, porque eu não tive isso na escola básica. A escola básica do Brasil.
Exatamente, o senhor chegou no ponto que eu ia chegar, educação financeira. Hoje as pessoas não têm educação financeira, o brasileiro não tem. Por isso
Mas você
que eu.
nunca teve.
Por isso que eu ainda assim coloco muita fé no consórcio, porque é uma forma de educação financeira também. Se você não consegue guardar o seu dinheiro na poupança para adquirir um carro, você fazendo um consórcio, tendo um compromisso de arcar com aquela parcela ali todo mês, você vai ter educação financeira. O senhor concorda comigo?
De certa forma, sim. Isso
Então,
acontece.
é exatamente
Na verdade, isso aí não é educação financeira. Isso é um compromisso contratual que a pessoa ela
isso. É uma
se
forma de
obriga.
ter responsabilidade, né?
É uma forma de gastar menos. Responsabilidade é uma coisa bem complexa, mas é uma forma de gastar menos e você fazer um planejamento de futuro. Uma forma que você obriga, porque nós não temos educação financeira. Entendeu? Aí, por exemplo, o mercado gosta de falar de educação financeira. O mercado ensina de educação financeira. O mercado te prende a ele com um contrato e chama de educação financeira. Educação financeira é uma coisa, é um conceito completamente diferente. É o que eu falo para você. Infelizmente, hoje, Mayara, o banco não tem nada. Eu desprezo o banco. Eu desprezo todo tipo de forma de banco, porque ele não tem nada para oferecer para o cliente. É tudo mentira, jogada de marketing, boas palavras. Tudo você paga. Tudo. Principalmente esses bancos, estilo Santander, Itaú, estão virando fintechs. Tem fintechs muito melhores aí, considerei muito melhores do que esses bancos. Esses bancos têm que ter modernização. Ainda vão continuar por um tempo, porque as pessoas ainda. Na verdade, hoje o mercado financeiro brasileiro se representa 8% da população. Né? E eu estou incluso nesses 8%. Então, assim. Existe uma multidão de escravos financeiros ainda para eles escravizarem, mas aos poucos, com as redes sociais, as pessoas estão abrindo o olho. Porque o banco realmente não oferece nada. né? Não oferece nada. E tudo que ele oferece ali é para ele tirar o maior proveito. Não é nada para nem dividir. Nem para dar vou dar um pedacinho a mais aqui para essa pessoa. Não. É para ele Entendi. Sempre tirar o maior lucro. Porque se o banco não fosse uma coisa assim, ninguém comprava banco. Uhum. O que o Santander está fazendo no Brasil? Está fazendo espanhol. O que ele está fazendo aqui? Como é que ele conseguiu chegar aqui? Ele conseguiu chegar aqui comprando outros bancos, oferecendo bons serviços para os clientes. Cara, óbvio que não.
Realmente, né? O banco ele tem que ganhar de alguma forma. Até mesmo no consórcio que não tem a taxa de juros, o banco ganha no montante. Então, por isso que não tem a taxa de juros, porque são muitas pessoas
dentro
do grupo.
O banco ganha, sabe de onde mais? Ele ganha das operadoras, ele ganha das fabricantes de carro.
Sim,
essa
é isso, é um montante, entendeu? Por isso que é um...
montante que você sabe, fora os acordos por trás que você não sabe.
Uhum.
Entendeu? Porque essa é a verdade, é isso que move o mercado. Ninguém olha para, vou fazer... Todo mundo faz, todos os bancos fazem consórcio. Mas o consórcio é interessante para o banco. É interessante para a fábrica. Uhum. E, por último, ele é interessante para o cliente. Seria interessante se o país fosse justo. Se você comprasse um carro com valor real, o valor que realmente ele custasse. Não um carro que a fábrica fabrica por 15 mil reais e te vende por 130 e bota a culpa nos impostos. Entendeu?
Mas isso é complicado. Você acha que tem ligação com o banco? A fábrica que coloca o valor?
Se tem ligação com o banco aceita.
É. Mas banco também aceita, qualquer outra pessoa aceita. Porque mesmo quem não faz o consórcio, vai lá na concessionária e compra o carro por esse preço.
Sim. Porque é o que eu te falo sobre educação financeira. Se o Brasil tivesse educação financeira, eu não comprava carro, não comprava carro zero. Carro zero é a pior coisa que você pode comprar na sua vida no Brasil. Porque você, se você comprar financiado, você paga 2, 3 carros de verdade. Ou mais.
Pois é. Também é uma diferença do financiamento para o consórcio, né?
Então, o melhor lugar do mundo, o planeta, para vender carro, sabe onde é? No Brasil, filha. A Fiat vende carro no Brasil. A maioria dos carros vendidos no Brasil vai para a América Latina, vai vender no México pela metade do preço. Vai vender para os países árabes pela metade do preço. Aí a Fiat é dona da Ferrari, agora juntou o grupo CSA. Como que a Fiat cresce tanto? Vendendo carro no Brasil, o melhor lugar do mundo. Você vende um carro e recebe 5. Aí bota a culpa no governo, que é só impostos. Tá entendendo?
Verdade.
Então, tipo assim, é tudo uma cadeia. É tudo uma cadeia. Entendeu? Infelizmente, você acaba comprando um carro quando você tem uma certa qualidade de vida por luxo. Entendeu? Mas se você parar realmente pra pensar, o carro 2010 te serve como o mesmo carro 2021.
Também
e você vai pagar
é útil,
isso,
né?
Hã?
Também é útil, né?
Ele vai fazer uma coisa. Ele vai, você, vai levar seu filho para a escola, vai te levar para onde você precisa, para o seu trabalho, vai te levar para passear, da mesma forma. Ah, é um carro mais antigo? Sim, é um carro que é um pouco mais de manutenção. Sim, mas tudo depende do dono. Aí você fala assim, ah, mas vai gastar muito com carro antigo. Pô, você comprou um carro zero, está pagando o valor de 3 carros. Quem está gastando mais? Entendeu?
Uhum.
A pessoa, isso é educação financeira. O cara tem que pensar nisso. A gente acaba comprando porque tem dinheiro, aí acaba comprando.
Verdade. Não,
se o brasileiro parasse de comprar carro zero durante 6 meses e não comprasse um único carro zero, todo o preço do mercado se mudaria. Mas o brasileiro não consegue. Ele está comendo salsicha com arroz, mas está comprando carro zero. Mora dentro da favela, não vê um lugar melhor para morar, mas quer andar de HRV zero dentro da favela. Eu vejo isso.
Sim, aí montou um casarão é do brasileiro, federal. Né?
Exatamente.
A culpa disso também não é do banco.
Não, é culpa da educação financeira que a gente
Exatamente,
não tem, pô.
Exatamente, é da educação financeira.
E se tiver educação financeira, pô, tô ganhando bem, você é daqui, pô. Vou comprar um lugar melhor, vou ver um lugar melhor, vou dar uma educação melhor para os meus filhos.
Sim.
O que eu vejo? Eu vejo aqui na minha cidade pessoas chegando de Corolla, HRV, Hilux na porta da escola pública e deixando seus filhos.
Verdade.
O cara está investindo em coisa e não investindo nos filhos dele. Educação pública é uma merda, não funciona em lugar nenhum do Brasil. Aí eu tenho um colega que leva os filhos dele da escola particular de bicicleta, porque ele está investindo no futuro dos filhos dele. Uma escola muito melhor. Isso é educação financeira. O cara vai de bicicleta, não é menos ídolo. Aí o cara vai de Corolla deixar o filho dele na escola pública, que faz greve, que não tem merenda, quando tem de baixa qualidade, e não vou nem falar do estudo que é de péssima qualidade, que agora só ensinam merda nas escolas, que agora inventaram linguajar neutro, que já não sabem falar português, vão inventar uma língua ainda para as crianças. Entendeu? Ou seja, cada dia fica... Isso é educação financeira. Não é como na Coreia. Coreia, na década de 60, quando passou pela guerra, a criança passava fome, mas ia para a escola. Olha a Coreia do Sul que é hoje.
É verdade. E visando você... isso também, existe um consórcio para estudo, né? Para educação. Você pode economizar para a faculdade dos seus filhos. Então, assim, eu ainda assim, mesmo com tudo que o senhor falou, ainda assim boto muita fé no consórcio. É uma forma de educar, sim, as pessoas.
De tudo hoje, Mayara, que existe o consórcio, é o menos nocivo para o consumidor.
Sim, eu acredito.
Porque você faz o quê? Pelo menos o consórcio que eu fiz. Eu fiz um consórcio de 180 mil. Comprei um carro de 130 mil.
Uhum.
Aquela parte do consórcio de 180 mil eu já bati nas parcelas. Certo?
Certíssimo.
Então, aquela parte que sobrou, os outros 50 mil eu já bati em parcelas. O carro que ia pagar, nem sei quantas parcelas, mas vou pagar em 48. Certo?
Olha, e aí, parcela como que é um bom investimento?
Então, e no final das contas, eu vou pagar o valor de 130 mil que eu comprei o carro. Ele
exatamente
não aumenta. Então, ele é o menos nocivo do cliente hoje. Entendeu? Para mim é uma coisa que ainda funciona.
Todos os produtos do banco, ele ainda assim seja melhor, né? Porque se tiver essa educação, se você, até mesmo quem não tem, se tiver um consultor do lado que consiga manusear isso, né, manejar dessa forma, vai ser um tipo de educação, porque você vai aprender e da próxima vez você vai fazer também dessa mesma forma. E vai ser um bom produto.
Exato. Não, é um bom produto. De todo o mercado, de tudo que existe no mercado hoje, para o cliente, ainda é difícil. Porque no final você vai pagar realmente os mesmos 130 mil que você te enrolou do carro.
Pagar,
você não vai pagar,
exatamente.
Você não vai pagar 180, 200, que na verdade é o que iria numa parcela aí. Se você fizer, sei lá, em milhares de vezes, né? Direto com a empresa. Então, assim, o consórcio hoje realmente é um produto bem melhor.
Tá vendo? É o que eu tô falando desde o início, que o consórcio, ele é um bom produto. E é um produto que ele é para todo mundo, né? Diverge aí se você tem margem, você não vai se endividar, não é uma dívida, você está pagando uma coisa que você vai ter para você.
É praticamente uma poupança, né? Uma poupança melhor.
Exatamente, é isso. Não tem juros, não tem o que o senhor falou, né, durante a ligação toda, que o problema maior do banco é os juros, então não tem juros. Eu acredito que ainda assim é um produto bem legal. E de alguma forma consegue educar as pessoas. Se tiver esse manejo, esse pensamento igual o senhor teve. Comprou o seu carro, abateu na parcela, vai pagar em menos vezes, vai pagar o valor do carro. Então é muito bacana isso. É uma forma de quem não tem para dar, para quem não tem como comprar o seu carro hoje, economizar, vamos supor, pagar R$300, R$400 de parcela. Entendeu? É uma forma bacana.
Tá.
Uma forma de realizar sonhos, né?
E você tem aí, como é que chama? Consórcio de casa?
Tem de casa também. Tem grupos de informações, grupos em andamento.
Tá.
Quanto seria mais ou menos o valor do imóvel?
Ah, aqui na minha região, por menos de 500 mil, você não compra uma casa, não?
500 mil, tá. Eu tenho. Eu tenho 508, eu tenho 540, que já está em andamento. E aí seria em 20, 129 vezes. E a parcela ficaria em torno de 5.010 a 5.300.
É, hoje... Desculpa.
Nada.
Hoje, no momento, não. O mercado está muito, muito sacudido.
É um valor alto também, né? E também é um valor que...
É um valor bem alto. Para se pagar em cento e poucas parcelas, né? Cento e poucos meses é muito pouco.
129.
129 meses dá pouco mais de 12 anos.
É, um pouquinho mais. Não, acredito que um pouquinho menos. 144 é 12 anos.
Isso, então. Então é assim. É, tá apertado. Tá apertado porque é muita exigência, né? Até para comprar. E precisa dar um lance, né?
Precisa. Não necessariamente. Tem o lance embutido, né? Que você pode usar 30% desse valor aqui para dar como lance. É, e aí a gente vai adequando de acordo aqui. O menor lance que foi dado foi de 50%, então foi metade do valor. A pessoa provavelmente já tinha esse valor guardado e acabou dando de lance mais os 30%.
É, eu ganho demais. Você tem um dinheiro, eu uso 30% mais do seu dinheiro e vira um grande lance.
Exatamente. Então, não é obrigatório. São 4 cotas para lance e 1 cota para sorteio normal. Então, de qualquer forma, você é inserido no sorteio, só que de 4 chances você vai ter 1 chance, entendeu? Então, pode ser que você dê essa sorte logo de primeira ou você pode aguardar até o final e pegar esse valor em mãos. Se você não tiver como dar o lance, ou então você vai tentando dar o lance de 30% todos os meses. E aí você, se você for contemplado, que você paga, senão você tenta no mês seguinte de novo. E aí vai tentando, porque não é sempre também que alguém vai ter 50% do valor para dar, 250 mil para dar, né, de lance.
Não, entendo. Mas Mayara, vamos ficar assim, vamos aguardar os próximos 6 meses do mercado.
Vamos,
porque
com certeza.
O que está acontecendo lá na China vai refletir aqui, vai refletir no mundo. É, vai ser algo. Talvez, pode ser mais forte, pode ser bem semelhante ao que aconteceu em 2018, aquela bolha. Os chineses, eles só mandam coisas boas para o mundo, né? Isso é maravilhoso. Destruíram a economia global e venderam tudo para todo mundo. Agora estão fazendo a mesma coisa, né? Então, vamos aguardar, porque pode ser que muita gente vai começar a passar perrengue e vai ter dificuldade de pagar suas parcelas aí.
Sim, entendeu? É verdade.
5 mil é um compromisso
muito
alto. A gente
não
alto.
Espera, né? Mas a gente acredita que vai acontecer isso.
É, a gente não espera, mas o mercado já está dizendo que vai dar
mesmo. Pois é, realmente. Está bem difícil financeiramente aqui para o nosso país.
Não é o país não, filha. É o mundo que se prepara, tá? Não é,
é
o Brasil. O que eu estou falando?
Vai ser mundial.
Vai ser mundial. Não, já está acontecendo, é mundial. Entendeu?
É.
A cara não está só cara aqui no Brasil, está cara no mundo todo. Entendeu?
Sim, realmente.
Entendeu? A cerveja aumentou no mundo todo, a cerveja.
Sim.
Não foi exclusividade nossa. Então está tudo aumentando, os insumos estão ficando muito caros. E agora vem essa bolha aí, né, da Everglade, fazer aquelas cidades fantasma na China, que teve que derrubar muito dos prédios, porque era mais caro manter em pé do que jogar no chão. Então a gente tem que ver como é que isso vai refletir no mercado mundial. Entendeu?
Uhum,
vamos aguardar
não.
Aí.
Tá.
Vamos
eu posso chamar o seu celular no WhatsApp para o senhor ficar com o meu contato? E aí qualquer coisa eu estou sempre disponível.
Você bota o seu nome para falar que eu sou a Mayara, que eu conversei com o senhor e eu já anoto seu telefone direitinho.
Perfeito, Antônio, vou te chamar lá. E qualquer coisinha a gente vai ajustando, também tem outros produtos, seguro de carro. Seu carro ele já tem seguro, já está direitinho?
Já tem da loja de seguro. Aqui no Brasil não pode facilitar, não.
Ah, então tá bom, Antônio. E qualquer coisa, tá, se precisar, eu tô lá à disposição, tá?
Tá bom, Mayara. Tem um bom trabalho, tá?
Até mais. Obrigada, Antônio. Boa tarde. Tchau, tchau.
Boa tarde. Tchau, tchau.